Quais são as melhores horas para dormir? É melhor correr ou ir ao ginásio de manhã ou à noite? Aceitar um trabalho por turnos, como é que vai afetar a minha saúde? Há horas do dia melhores para um doente oncológico, por exemplo, fazer tratamentos de quimioterapia? Ângela Relógio, nascida em Beja, radicada na Alemanha, casada com um alemão, foi a primeira vencedora de um prémio atribuído por aquele país a mulheres investigadoras na área do cancro. Formada cá em Engenharia Física e Tecnológica e doutorada em Engenharia Biofísica e Biomédica, é especialista em Medicina Circadiana e Biologia de Sistemas. É professora nas Faculdades de Medicina de Berlim e de Hamburgo, investigadora na Universidade de Medicina de Berlim, a maior do país, CEO de uma inovadora e premiada startup da área da saúde e, além de tudo, é mãe e entusiasta de Karatê. Ninguém como ela conhece a importância do nosso relógio biológico, que pode melhorar diagnósticos e otimizar tratamentos e cuja perturbação pode levar a distúrbios do sono, a depressão, diabetes, doenças neurodegenerativas, obesidade ou cancro. Olá, Ângela, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Diretamente de Hamburgo, bem-vinda à Rádio Observador.
Olá, obrigada aí, João.
É um grande prazer estar aqui a falar. A primeira coisa mais curiosa é o teu nome, Ângela, porque tu, de facto, chama-se Ângela, é especialista no relógio biológico, és especialista nestes ritmos circadianos. A tua investigação toda tem a ver com o relógio e é engraçado isso. É como ter a Ministra da Saúde, a Marta Temido, se fosse médica, a trabalhar em Parkinson, por exemplo. Não pode...
Já não. Foi escrito nos genes.
Exato. Estás escrito como tudo que tu estudas, é muito giro. Tu começaste aqui a ser, te licenciaste primeiro em Engenharia Física e Tecnológica no Técnico, uma grande escola. Só assim, em 30 segundos, o que é que ensina? Este curso ensina o quê, Ângela? Que saídas e que aplicações é que tem?
Então, o curso de Engenharia Física Tecnológica não é propriamente o que se espera de uma engenharia. É um curso que já é muito, muito vocacionado para a investigação, para as pessoas que têm muito interesse na investigação. E dá-te a oportunidade de, nos últimos anos, experimentar disciplinas também de outros cursos e seres muito interdisciplinar. Então, nos últimos anos, eu já tinha várias coisas na área da medicina.
Ah, ok.
E isso permitiu fazer um bocadinho a transição, ou seja, eu já comecei no curso de Engenharia Tecnológica a fazer investigação na área do cancro, mas na parte da física médica.
Ok. Depois tiveste uma pós-graduação em biofísica e biomédica, é especialista também em biostatística, depois foste doutorar aqui em Lisboa, aqui em Portugal, e também em ciências biomédicas, no Laboratório Europeu de Biologia Molecular, em Heidelberg, depois passaste por Humboldt, por Berlim, agora estás radicada em... Hamburgo, certo?
Exatamente.
Onde és professora também. Como é que nasceu este, Ângela, este fascínio por uma coisa que as pessoas falam pouco, o nosso ritmo interior, o nosso relógio biológico?
O relógio circadiano.
Então isso veio
aparecendo. Se calhar uma coisa, se eu posso dizer mais umas palavras do técnico, é que eu adorei o técnico, de modo que
isto é
uma oportunidade de dizer que o técnico foi praticamente
escola,
o princípio da minha carreira. E o técnico não é só o que tu aprendes na escola, é o que aprendes como pessoa, sabes, que tens aquela capacidade de te desenrascar. Desenrascar é uma palavra portuguesa que eu não consigo explicar noutra língua. E isso aprendes muito bem no técnico, e de lutar, e de ser independente, e de não desistir, e por aí afora. De modo que, depois do técnico, e por ter a oportunidade de poder ligar à parte da medicina e à parte do cancro, quando eu fui para o Laboratório Europeu de Biologia Molecular, e já fiz uma investigação muito na parte da biologia molecular, e na parte da medicina molecular, mesmo na área do cancro, o que me permitiu, de certa forma, complementar o conhecimento que eu já tinha da física e da área de computação. E nessa área, um bocadinho interdisciplinar do cancro, mas com a mistura da computação e da física, comecei à procura de um problema ou de uma pergunta que seja nova, que não houvesse muitos, muitos grupos a trabalhar, de forma a que eu pudesse focar-me mais nessa pergunta e aí desenvolver o meu grupo de investigação, porque quando tu começas uma investigação nova, tens que ter um tema que é teu. E então aí surgiu a parte do relógio circadiano, que na altura ainda não havia, ou ainda não tinha sido atribuído o Prémio Nobel.
É verdade.
Do relógio circadiano, que vem mais tarde, 2017, de modo que foi mesmo naquela altura em que a área estava praticamente a formar-se e a explodir, sim.
Este é muito giro, porque falaste nisso agora, o Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia em 2017, faz agora,
exatamente,
não é, 7 anos, foi atribuído então a estes 3 cientistas americanos, o Jeffrey Hall, o Michael Rosbach e o Michael Young, descobriram esses mecanismos moleculares do ritmo circadiano. É o relógio que, no fundo, para um leigo, como é que tu explicarias isto? É este relógio biológico que são os genes que determinam, não é? E que regula,
claro,
as nossas células? Isso quer dizer que todas as nossas células têm uma espécie
Sim,
de relógio?
Todas as tuas células têm um relógio. Então, a melhor maneira, eu acho, de explicar é tu pensares assim. A verdade é que todas as pessoas têm noção que existe este dito relógio. Basta pensares, geralmente, imagina que é fim de semana e tu não tens, estás de férias, não tens trabalho, não tens ninguém que te acorde, não há despertador, não há nada. E depois pensas, então, mas a que horas é que eu acordaria? Se calhar não é propriamente a mesma hora a que tu acordarias,
Num dia
num dia de
de trabalho,
semana,
claro,
sim.
claro.
E se na tua casa viverem pessoas de idades diferentes, por exemplo, imagina que tens um bebé, que tens um filho adolescente, por exemplo,
Exato.
ou que vivem pessoas mais idosas, e te perguntas a todas, ou tu vês pela tua experiência, tu vais ver que acordam todas a alturas diferentes. Os
Exatamente.
grupos mais, ou mais característicos ou mais extremos são, por exemplo, os adolescentes. Nós todos vemos que os adolescentes acordam sempre um bocadinho mais tarde, ou
É.
bastante,
E vão
e vão
dormir no
para a
princípio
cama.
das aulas, não é?
E tal e qual, sim. E começas a perguntar, então, mas porquê que é isto? Então, isto é assim porque, na verdade, nós temos um sistema que nos ajuda a acordar e a adormecer e que é o dito relógio. E porquê é que nós sabemos que há um relógio em cada célula também? A maneira mais fácil de pensar no assunto é, imagina que tu vais viajar e vais de Lisboa para Nova Iorque e depois chegas a Nova Iorque e começas a dizer, ah, eu sinto-me muito cansado e tal e não consigo dormir e mas não sei o quê. Então, dizes, ah, eu tenho jet lag. E eu digo
Sim.
assim, não, não, o que tu tens é que os teus relógios não estão sincronizados. O que é que acontece? Cada célula do teu corpo tem um dito relógio. E geralmente, em condições normais, todos os relógios estão a dar a
Estão
mesma
síncronos,
hora.
digamos, na mesma
Estão
hora, exatamente,
síncronos, sim.
exatamente.
No entanto, quando tu viajas através de várias zonas horárias, o teu relógio do cérebro chega relativamente rápido, por exemplo, a
Sim.
Nova Iorque, e deixa-se a sincronizar através da luz solar. Mas os outros relógios, está um no meio do
O
Atlântico e
fígado
um
ainda está,
ficou
o
nos
relógio, as
Açores,
telas do fígado
tal e
ainda estão no.
qual. Os do fígado, se calhar, ainda deixaste em Lisboa. E leva um bocadinho de tempo até que todos cheguem. E
Exato.
durante esse tempo é esta fase do jet lag, mas depois chegam todos. E depois, como é que nós sabemos como é que exatamente o relógio funciona? O conceito é fácil de perceber porque nós sabemos as consequências quando o relógio não funciona, que é, por exemplo, o jet lag, que é, por exemplo,
Exatamente.
o dormires ou o acordares. Mas como é que funciona mesmo? É que há um conjunto de genes que se regulam numa espécie de um loop que um gene ativa um e esse que é ativado vai inibir o primeiro. Ou seja, é o que se chama um loop negativo. Imagina, olha, um bom exemplo é um termostato. Um termostato num quarto regula a temperatura, não é? Quando a temperatura sobe muito, então o termostato automaticamente regula para que a temperatura deixe.
Deixa claro
Se a temperatura exterior estiver mais elevada. E se for ao contrário, regula para que
para
suba.
aumentar,
Então
claro.
este dito relógio também faz este género de loop. E este loop demora exatamente 24 horas.
Ah,
E é por isso que
por isso é que é
nós
este nome, não é?
estamos.
Circadiano, que vem de circa,
Exatamente.
próximo
Vem de
de, e
circadian,
dia,
que
dias,
são.
que é um dia.
Exato, que vem do latim, por acaso vem do
Exatamente.
latim circadian, que significa mais ou menos um dia.
Ok, que giro. E no fundo, isto quer dizer, Ângela, que estes ritmos circadianos regulam a produção da melatonina, do cortisol, controlam a divisão solar, o metabolismo, não sei o quê.
Regulam tudo e mais alguma coisa, regulam cerca de 50% da expressão dos teus genes. Então, tu tens os teus genes, geralmente os teus genes não se alteram. Tu tens genes e as pessoas estão habituadas a ouvir falar em mutações. Isto assim, ah, o gene foi mutado e não sei o quê, às vezes associado a cancro e mais não sei o que
Exatamente.
mais. Mas há uma coisa muito importante nos genes, é que eles funcionam como se fosse uma receita para um bolo. Então, tu tens essa dita receita nas tuas células. Mas essa receita, para que possa ser usada, tem que se fazer cópias. Nós não podemos usar a receita diretamente, nós temos que copiar a receita.
Ok.
E essas cópias são feitas em diferentes quantidades ao longo do dia. Imagina, por exemplo, manhã faço 10 cópias e à tarde só faço 5 cópias. Então, quando faço 10 cópias, o meu gene está mais ativo. Quando só faço 5 cópias, o meu gene está
Está
menos
menos.
ativo. E este número de cópias tem um nome, é uma molécula que se chama RNA e é a expressão dos teus genes.
Esse é o
E então,
ribonucleico, o ácido
exato.
ribonucleico, não é?
Exato. E isso oscila, esta expressão, essa quantidade de RNA varia durante 24 horas.
Ok.
E faz o dito ritmo.
Estes ritmos circadianos, no fundo, regulam, controlam este género de coisas. Por exemplo, é por isso que nós temos, por exemplo, um pico de atenção de manhã, é por isso que, por exemplo, não convém fazer
Tal e
correr
qual.
uma maratona de logo manhãzinha, mas melhor à tarde, e dormir à noite, e o ritmo circadiano tem a ver com isso?
Tem a ver com isso tudo, sim. Mas uma coisa que também é engraçada que as pessoas devem pensar, sabes que a nossa Terra tem um movimento, aquele movimento de rotação à volta de
Sim,
si própria,
claro,
não
do
é?
eixo,
Que
exato.
leva 24 horas.
Exatamente.
Então foi por isso, ou se calhar foi por isso, não é a razão certa, mas nós evoluímos através da evolução, desenvolvemos este dito relógio que nos permite adaptar melhor ao dito ritmo da
Exatamente.
Terra.
Ao sol,
Portanto,
à
é.
exposição solar,
Sim,
não é? A luz
sim.
tem muita importância nisto.
Exatamente, de modo que é uma coisa perfeita. E o que tu estavas a referir, do desporto, por exemplo, ou da atenção e por aí afora, tem a ver com o dito relógio. É que o nosso relógio não nos diz só que horas são, o nosso relógio permite que o teu corpo, ora, que o nosso corpo, esteja preparado para antecipar o que vai acontecer. Então, antes de eu acordar, já o meu corpo se está a preparar para que eu acorde. Começa, por exemplo, a reduzir a produção de melatonina, que é uma hormona que me faz dormir. Começa, por exemplo, a subir a temperatura do corpo, que é para eu estar preparada para acordar, e por aí
Engraçado.
afora. Começa a subir o cortisol, e por aí afora. Cortisol, que geralmente é a hormona que nós associamos ao stress, não é? Mas é uma hormona que é boa para nós também, porque nos permite estar mais alerta.
Mas evitar, exato.
Exatamente.
Então, mas isso
De modo que essas coisas todas
é como aquelas.
acontecem a
Olha,
certa
é como
hora.
agora estava a pensar, por exemplo, quando vem a hora do almoço. Que se calhar começam o pâncreas a
Começas a ter fome.
segregar. Exato, e se calhar começam a segregar os produtos que vão, todos os químicos
Exatamente,
que vão
essas coisas
facilitar a
estão
digestão, não
todas
é?
ligadas, sim. E por isso é que tu tens que ter muito cuidado com o que fazes, porque o relógio está preparado para que o teu corpo funcione de maneira óptima, não é?
Sim.
Mas se tu
Regrada.
fizeres coisas, e sim, que não estejam de acordo com isso, imagina, acordas à meia-noite e vais comer. Então o teu corpo não estava preparado para
Pois.
isso. E se tu fizeres isso, vais desregular o dito relógio.
Exatamente.
Em Portugal, uma coisa que acontece muito, nós bebemos em Portugal muitos os cafezinhos, não é? É um cafezinho de manhã, um
É
cafezinho à tarde, um cafezinho assim.
verdade, é verdade.
Pois,
Gostamos
os
muito de café.
cafezinhos a partir das 2 horas não é assim muito boa ideia. Porque,
Das 2 da tarde?
sim, porque
Então,
vais começar
depois do
a
jantar já
fazer.
não? Meu
Não,
Deus!
não, não, eu não aconselho. Eu espero que o país não sofra uma depressão de me ouvir dizer isto, mas não era,
Não é aconselhável.
não é boa ideia. Não, não, porque vais começar
Desregular.
a desregular, a fazer um shift. Agora está-me a falar a palavra certa em português,
Uma
está-me a falhar.
mudança.
Sim, uma alteração. Está como se estivesse a empurrar o relógio mais para trás. Então vais adormecer mais tarde.
Nós temos relógios circadianos em vários pontos do corpo, Angela. Temos internos,
Praticamente em
temos
cada célula,
periféricos, temos.
sim,
É? Há
exatamente.
células
Tu
que não
tens um
têm de todo?
relógio. Não se pode dizer com certeza. Primeiro achava-se que as células que não têm núcleos, por exemplo, alguma das células do sangue, que não tinham relógio circadiano. Depois houve algumas publicações que mostraram que afinal também têm. Mas depois essas publicações não foram repetidas. De modo que geralmente o que tu encontras escrito é que em praticamente todas as células, o que não é propriamente a mesma coisa do que dizer
Exatamente.
exatamente em todas as células,
A lógica
percebes?
matemática,
De
exato.
modo que a lógica é assim, mas em princípio quase todas as células do teu corpo têm o dito relógio. Tens realmente o que tu estavas a dizer, tens o relógio central no cérebro, nós chamamos o pacemaker, ou o relógio principal. E depois tens os relógios periféricos em todas as células do teu corpo. E o relógio central tem um papel muito importante. É que assim, o nosso relógio, ele não precisa de estímulos exterior para existir. E isto é muito fácil de provar. Houve experiências feitas aqui na Alemanha, as primeiras experiências com humanos, com pessoas, onde as pessoas foram postas ou foram colocadas em bunkers, de forma voluntária, não é? Isto tem que ser
Sim, claro.
obrigado. Em
Com experimentação
bunkers
em seres humanos.
da Segunda Guerra Mundial. E as pessoas estavam lá completamente isoladas, sem contacto com o mundo exterior, sem luz exterior, e podiam acender e apagar a luz quando quisessem,
Está
e
bem?
foram só observadas durante cerca de 2 semanas. E o que se
Portanto,
viu é.
sem ligação nenhuma ao sol,
Sem
à noite e
ligação
ao
ao
dia,
sol, absolutamente
só tinham
nada.
luz
Não, não.
artificial e assim, não
Sim,
é?
sim, sim, sim. Só luz artificial e
E
depois foi
então?
tudo controlado. E o que se chegou à conclusão foi que as pessoas todos os dias acordavam e todos os dias adormeciam também. O que acontece é que atrasam-se um bocadinho. Todos os dias acordavam um bocadinho
Mais
mais tarde,
tarde.
porque não tinham o dito
Sim,
impacto
a
do
ligação
mundo
ao exterior,
exterior.
exato.
Sim. Por isso é que a luz
Curioso.
solar é para nós extremamente importante, é extremamente importante. E é a nossa fonte principal de estímulo exterior que consegue acertar todos os dias o teu relógio do cérebro, que
Está
depois
bem,
passa a
boa.
informação para o resto das
É
células.
claro que os ritmos circadianos, Angela, variam de pessoa para pessoa, com o género, com a idade,
Exatamente.
com o feitio das
Exatamente.
pessoas, não é? Há pessoas que têm tempos de sono diferentes, as curto
Tal e
dormidoras, as
qual,
longo
tal e
dormidoras,
qual.
não é?
Sim, sim,
E
sim, sim, sim.
os bebés, nesse aspecto, por exemplo, têm muito diferente dos pais, porque eles adormecem e acordam várias vezes ao longo do dia, têm que
Acordam
dormir
quando
muito, não
querem,
é?
pois é, pois é. Então, é assim, o que acontece é que quando os bebés estão dentro da mãe, estão ligados à mãe, ainda ao feto, têm os mesmos ritmos da mãe. Quando saem cá para fora, perdem esta sincronia com os
Sim,
ritmos da
sim, sim.
mãe e ainda não adquiriram a sincronia com o ritmo do
Está
mundo
bem,
exterior.
exato.
E isto leva um certo tempo, para alguns mais, para outros menos.
Exatamente.
De modo que é mesmo o género de coisas. Tens que, por mais difícil que seja dizer isto a pais, eu tenho dois filhos, sei que é difícil no início e que nós queremos dormir e eles não deixam, mas pronto, é assim. Mas tens que, enfim, tens que aceitar, porque é assim: o que
Claro.
te acontece é que eles ainda não estão com o relógio acertado com o mundo
Com o
exterior.
mundo, e sim,
Sim,
está
e
bem,
depois
triste.
nós, em vez de facilitarmos isto, às vezes ainda fazemos pior, porque assim que eles dormem, mesmo que seja a meio do dia, pomos tudo escuro e ninguém
Exato.
faz barulho, porque o bebé está a dormir, não é? Finalmente podemos descansar também, e de modo que isto não ajuda, ou
Sim,
seja, nós
sim, sim.
estamos a colocá-los em constante jet lag. Era mais fácil termos o ritmo normal, mesmo com os bebés, porque eles assim adaptavam-se
Exatamente,
mais
mais
depressa,
rapidamente
sim.
esse relógio. Muito
Tal e
bem,
qual.
Ângela, relógio, cá está. Temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo. O relógio não para
Claro.
e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com Ângela Relógio, ela é especialista em medicina circadiana e biologia de sistemas, que foi a primeira vencedora de um prémio atribuído na Alemanha a mulheres investigadoras na área do cancro, graças à sua especialização dos nossos ritmos circadianos. É um assunto, de facto, muito, muito interessante. Estamos agora a falar no impacto. Por exemplo, agora falámos do jet lag. Ângela, esta sincronização, no fundo, perde-se um bocadinho, não é? Aquela questão das pessoas que tomam aquelas pastilhas de melatonina, aquela, mesmo que seja natural, isso ajuda a acertar os relógios, digamos assim?
Olha,
Porque eu vou
eu
para
tinha
Nova
muito
Iorque,
que.
para a
Sim.
Indonésia, e estou 12 horas depois, as pessoas estão a almoçar e eu tenho vontade de jantar. Mas depois de dormir e
Sim,
tudo,
tal
como é
e
que é?
qual.
Isso
Assim, eu
ajuda?
tinha muito cuidado com isso, porque assim, a melatonina é uma hormona que nós temos no nosso corpo e que geralmente, quando o teu corpo funciona como deve, a melatonina começa a subir antes de chegar à altura de tu ires
Dormir.
adormecer. Sim, e prepara-te para adormecer. Quando tu tomas suplementos de melatonina externos, tu não sabes. Como é que o teu corpo vai exatamente usar e em que quantidade? E tu não sabes em que, ou seja, tu sabes quando é que estás a tomar, mas não sabes quando é que dentro do teu corpo vai estar ativo e se vai adicionar à melatonina que o teu corpo já tem. Pode muito bem acontecer que tu estás a fazer isso e só te estás a prejudicar e que às tantas vais ter dificuldades em dormir, embora estejas a tomar a melatonina, porque vais tomá-la à hora errada para o teu próprio corpo. De modo que
Vai
eu
forçar, não é? É
francamente.
forçar uma coisa.
Sim, eu não aconselharia a fazer isso, a não ser que o médico tenha realmente receitado. O que se pode começar a fazer é que tu, quando já sabes que vais viajar e sabes a diferença horária, podes começar a tentar
Ah,
acertar o teu relógio um
deitar-te uma horita mais
bocadinho,
cedo ou uma hora
começas
mais
a
tarde, não
deitar-te um
é?
bocadinho mais cedo ou um
Está bem,
bocadinho mais tarde, sim,
ok.
para suavemente te
Ir
começares a
habituando.
adaptar.
Almoçar uma hora mais tarde ou uma hora mais cedo.
Exato. E depois, quando chegas ao
Ok.
sítio final, ao teu destino final, o ideal é tentares adaptar, optar imediatamente o ritmo do
Local,
sítio para
sim,
onde vais,
exato.
sim, e
Porque
não
aí
ires
já tem a ver com o
dormir,
sol,
mesmo
não
que
é?
tens
Aí
de
já tem a
descansar.
ver com.
Tal e qual.
Estava
Isso
agora.
ajuda-te a adaptar mais facilmente,
Estava agora a
sim.
pensar que é complicado. Como é que as pessoas nos países nórdicos, Angela, que têm 6 horas de noite, e têm 6 meses de noite e 6 meses de sol e isso é uma coisa para o ritmo, para o cérebro dessas pessoas, não é complicado?
É super difícil, claro. Por isso é que eles também têm, e aliás na Alemanha também se faz isso, têm geralmente luzes artificiais em casa bastante fortes, mas
Ah,
mesmo
ok.
que tu tenhas as ditas luzes artificiais para te poderem ajudar, nunca é o mesmo
Sim, claro.
do que a luz solar.
É um
É
substituto.
engraçado, sim, porque as pessoas não têm noção. Às vezes pensas que se puseres uma lâmpada daquelas de 100 lux ou assim em casa, que aquilo já é muito forte, mas a verdade é que um dia de nevoeiro. tem luz mais
Muito mais?
intensa
Ah, incrível!
do que as luzes fortes que tu tenhas, e não é tão bom.
Sim, e se calhar
Claro que
também
eles
há
fazem isso,
suplementos, não
sim.
é? Ou vitamina D, qualquer coisa. Eu sei que na Bélgica, por
Vitamina
exemplo,
D
dava
tens
muito
que
às
tomar,
crianças.
seja como for,
A criança, a todas as
sim.
crianças nas escolas
Claro.
davam vitaminas D, vitaminas, um coquetelzinho de vitaminas por causa disso, não é?
Mas isso
Porque
é diferente, mas
tem
isso
um.
não é por causa do ritmo circadiano. Isso tem a ver com a exposição solar
Pouca
que o
luz do
teu
sol,
corpo recebe, sim, que
exato.
tens pouca luz do sol. Nós aqui na Alemanha também temos que ter cuidado com isso. O que acontece mais em países nórdicos, onde tens menos sol, tu tens mais tendência para a depressão. Por isso é que se fala muito, é muito conhecido o winter blues.
Que é o
Sabes
quê?
que se diz sempre winter, inverno,
Sim, winter
blues,
blues, mas porquê?
que é tipo
Tem a
a
ver com as
depressão de
taxas de
inverno,
suicídio
assim.
na Suécia e assim
Não
que
é só
falava
isso,
disso antigamente?
mesmo em Portugal, tu vais ver, se começares a perguntar a pessoas diferentes, há mais tendência para as pessoas estarem um bocadinho mais deprimidas ou
Deprimidas.
mais tristes, se quiseres, na altura do inverno. Isso tem muito a ver com a
Sim.
falta de luz. Por isso é
Ok.
que é super importante, mesmo no inverno, mesmo que chova e
Curioso.
que esteja mais frio, ir à rua, sair, tem que se sair e
Ah, que giro.
apanhar a luz
Boa.
exterior, é muito importante, sim.
Muito bom. Mas agora falar, estamos a aproximar-nos do cancro e da importância da tua investigação e da tua time teller, este impacto na saúde. Como é que os ritmos circadianos afetam a qualidade do sono, o humor, a saúde física? Porque, de facto, esta disrupção, esta perturbação destes ritmos afetam, podem provocar certas doenças, Alzheimer, Parkinson, já está provado que
Sim,
pode
sim,
dar
sim.
obesidade, depressão.
Tal e qual.
Em laboratório, isto é verdade, Ângela, que em laboratório
É verdade.
quebrar um ritmo circadiano levou a um tumor, uma divisão anormal de células? Conseguiu-se fazer isto numa placa de
Tão,
Petri?
tão, tão
Numa...
direto, não. O que
Ok.
acontece é as células têm mais tendência para se dividir de forma abnorme, que não é normal.
Sim, anormal.
Ou seja, se eu tiver células normais em laboratório e eu interromper ou eu destruir certos genes do relógio,
Ok.
influencio o ritmo solar destas células, o que faz com que as células comecem a dividir mais.
Pronto.
O que
Criando
supostamente
tumor, não é?
passa com a definição de um tumor porque se dividem mais.
Eu sim.
É claro que se as células se estiverem dentro do teu corpo, mesmo que elas tenham um defeito, o que acontece é que muitas vezes o corpo consegue reconhecer e consegue eliminar as ditas células. Mas nem sempre é o caso. O que se viu com experiências em ratinhos, por exemplo, é que os ditos ratinhos, se tu fizeres certas mutações em alguns genes do relógio, e se os ratinhos forem sujeitos a agentes mutagénicos, por exemplo, radiação ou alguns químicos, então desenvolvem tumores muito mais facilmente,
Ok.
mais depressa e em maior quantidade do que os ratinhos que têm o relógio circadiano a funcionar bem.
Certinho, exatamente. Impressionante. Que conselhos é que as ladarias para trabalhadores de turnos ou viajantes frequentes para gerir um bocadinho esse desalinhamento circadiano? Porque a Organização Mundial de Saúde diz que, de facto, isto pode trazer distúrbios do sono e obesidade e cancro e tal.
Sim,
Porque há
sim,
pessoas
sim.
que, enfermeiros, ou assim, trabalham um turno de noite, na semana seguinte, dois de dia, depois três de noite. Como é que as pessoas, algum conselho para as pessoas poderem adaptar-se um bocadinho a isso? É um bocado difícil, mas vou
Era
fazer isso.
importante, é difícil, sim,
É,
porque assim, é
vou fazer
óbvio
isso
que
durante anos.
nós precisamos, de médicos também à noite,
Claro,
como é
e
óbvio, não é?
padeiros e o que seja, exato.
E o que seja,
Sim, claro.
sim, claro, claro que sim. Então, e geralmente é um problema para a saúde se tu fizeres ano desafio. E ano desafio estamos a falar 15 anos, 20 anos. É o género de estudos que há. Não é um problema tão grave para a tua saúde se for há alguns anos. O que tu tens que tentar fazer é que entre os turnos teres uma pausa. E tentares, nessa pausa, voltares ao teu ritmo
Ah,
normal.
tá
Porque
bem,
o
ok.
problema não é tanto se trabalha à noite ou não. O problema é que estou constantemente a mudar.
Sim.
E tenho um ritmo à noite, mas depois venho para o meu mundo exterior e as outras pessoas têm um ritmo que é de dia, de modo que tu forças-te a vir do trabalho e tentares
Tá
passar-te
bem,
ou tentares sincronizar-te com o ritmo de dia, o que é muito difícil. De modo que isso
Necessidade
é
de
bom
fazer uma folga,
tentar,
não é? De
sim.
fazer
Se
folgas.
conseguires fazer as ditas pausas, ajuda.
Exato.
Mas era muito importante teres mais atenção, como é óbvio, à tua saúde, fazeres mais check-ups para ver que está tudo bem. Tens atenção à alimentação, porque o que acontece também não é só a mudança dos ritmos circadianos. A maior parte das pessoas que têm os ditos ritmos noturnos começam, como é natural, a fazer, imagina, a beber mais café.
Exatamente.
Às vezes até a fumar mais e por aí fora, de modo que
Exatamente.
junta-se um bocado, entras num ciclo vicioso, não é?
Sim.
O ritmo é alterado e tu mudas os teus hábitos todos, porque o ritmo foi alterado, o que torna tudo mais complicado, sim.
É uma coisa extraordinária. Agora estou a entrar na maravilha que é a tua investigação, Ângela, que tu tens conseguido os prémios e as bolsas que tens recebido, e ainda bem, porque estamos a entrar num campo agora que é a compreensão destas diferenças de individuais, tu inventaram e patentearam uma maneira de determinar o ritmo circadiano de cada pessoa. Já vamos falar disso, da Time Teller, mas é a questão da... Caminhamos para a medicina personalizada, porque de facto
isso é
ultimate, digamos assim, o goal do objetivo final disto, que é poder, o que se consegue através do teu estudo é, por exemplo, saber um doente de quimioterapia, se faz quimioterapia de manhã, não tem o mesmo resultado, se faz à tarde e tem, se calhar, menos efeitos colaterais se for feito no tempo certo para cada pessoa.
Exatamente,
porque varia
exatamente.
Muito conforme as pessoas, não é? Portanto, é uma das grandes aplicações do... Um dia percebeste que eu agora vou-me tornar CEO da Time Teller, portanto, fizeste esta startup extraordinária, disseste, isto também pode, tem que render, tem que dar algum dinheiro e tem que ser aplicado, portanto, é uma das top 10 das startups alemãs.
Mas olha que não foi
nesta
nada
campanha
disso.
Da saúde. Eu sei, mas foi, digamos, como é que a gente pode inventar estas cronoterapias, estes no tratamento do cancro, inventar
uma... Ah, mas bem, agora tenho que dizer porque é que nós fizemos isso. Então,
sim, como é que nasceu esta ideia?
Porque nós, então, eu estava no... Eu agora estou em Hamburgo, mas estava no Charité, que é
a maior faculdade
de medicina da Europa.
Em Berlim, sim.
Não só da Alemanha, da Europa.
Ah, da Europa,
é
não sabia.
Da Europa.
Incrível.
Sim, sim. É a maior faculdade de medicina da Europa. Uhum. E no Charité eles têm um programa que te ajuda, como cientista, a desenvolver ideias da ciência num produto que ajuda os pacientes. E eu já estava a fazer vários estudos na área do cancro e o que era extremamente frustrante... Uhum. Para os pacientes, como é óbvio, mas para ti também, porque queres ajudar e vês que não estás a ajudar.
Claro.
É que os pacientes estão a ser tratados. Tu vês que o medicamento até funciona. Uhum. No entanto, há pacientes que têm que interromper o tratamento, não têm mais nada para ser tratados, vão morrer porque não podem ser tratados.
Exatamente.
Porque o tratamento tinha nesses pacientes efeitos tóxicos tão brutais.
É brutal. É este paradoxo, sim. Não é, Ângela? Um paradoxo, como li numa entrevista tua, um paradoxo persistente dos habituais tratamentos contra o cancro. É uma doença mortal, combatida com um cocktail venenoso de produtos químicos que podem,
exato,
de facto, curar o cancro, mas prejudicam o resto do corpo todo, é verdade?
Portanto,
há uma maneira de como otimizar isto. Foi um bocado a ideia
e
que
então,
tu...
Exatamente, foi essa a ideia. E o que nós sabíamos é que, por causa deste dito relógio, o teu metabolismo... também tem certas horas. E tu, quando tomas um medicamento, seja qual for o medicamento, esse medicamento tem que ser metabolizado, o que significa? Tem que ser transformado dentro do teu corpo para depois agir a certa hora. E o teu corpo tem células saudáveis e células do cancro, não é? Nem todas as células, como
claro,
é óbvio,
exatamente,
são as do cancro. E tu não queres matar as células saudáveis.
Uhum.
Agora, o que acontece é que as células saudáveis têm um relógio que ainda funciona. Enquanto que as células do cancro... muitas delas têm relógios que já não funcionam.
Exatamente.
O que significa? Para as células do cancro, não interessa quando tu dás um medicamento. Tu vais matá-las seja como for. Mas para as células saudáveis, interessa.
Claro.
E tu podes tentar dar um medicamento à hora em que matas menos células saudáveis, ou
exatamente,
seja, é menos tóxico.
Menos efeitos
para as células
colaterais,
saudáveis,
digamos assim.
Exatamente.
Exatamente.
Mas tem um efeito maior para as células do cancro. De modo que é isso que nós tentámos ver. Sim, sim, sim.
É, foi preciso um financiamento, aí entra o Inventors for Health, não é? Inventores para a Saúde, que
exatamente,
a Charité, que a faculdade
o
lançou.
Que nós tivemos, sim. E depois tinha um programa que foi o programa que seguiu, que se chama o Digital Health Accelerator, que é então um programa com investimento maior e que permitiu fazer uma série de estudos e por aí afora. Mas pronto, nós ainda estamos a desenvolver, sabes? Não é que eu possa agora usar isto para qualquer paciente, porque o que nós desenvolvemos é específico não só para o paciente, mas para o tratamento. O que significa, imagina que tu tomas aspirina, Benuron e ibuprofeno.
Exatamente.
Não é que
a mesma hora
sirva para todos.
Exatamente, as pessoas são todas diferentes.
É? Por isso é que é uma coisa muito complexa e leva bastante tempo. E nós começámos primeiro só com um tipo de medicamento e agora começamos lentamente a tentar fazer mais outro e por aí afora. Sim.
Muito bem. E depois patentearam este kit, não é? Este kit Time Teller, que é o nome dessa tua startup. Começaram a fazer experiências, como descobrir então, como determinar, primeira coisa, o relógio circadiano, o relógio biológico de cada pessoa. Então, com o cabelo, até que descobriram que o sangue, não é? Que houve o sangue, suor e lágrimas, não é? Que, literalmente.
Tal e qual.
Literalmente.
Tal e qual, literalmente.
Foi, estava a ver isto.
Sim,
é sangue,
sim,
com os três tipos de amostra, sangue, suor e lágrimas, é o que vocês também inverteram para
tu
conseguir descobrir
quantos
isto.
Cabelos nós arrancámos da nossa própria cabeça para estar a testar.
E chegaram a este teste, este kit que funciona com saliva, que é fácil
saliva,
de usar,
sim,
que as pessoas podem levar para casa e tiram várias amostras por dia ao longo de 8 dias.
Exatamente.
Não é?
Isto e é exatamente
é
o que nós medimos aí, sabes? Eu disse disse antes do intervalo, disse que nós medíamos as ditas cópias do gene, que é o RNA,
Sim.
que é a expressão do gene. Então, essas cópias da receita é o que nós medimos na saliva. Por isso é que nós
Exatamente.
precisamos de praticamente saliva cerca de 4 vezes ao dia. Ou seja, as pessoas só têm que cuspir
Foi
num
como o
tubo.
Covid, né? Também, um bocadinho,
Ah,
fazer
mas
aquela
é
amostra.
diferente, porque o Covid tu tens que ser, tens uma, sim, no
Ah,
Covid, sim, é
com uma
verdade, também
espátula,
havia
tens
uns
razão,
testes
tens
assim.
razão. Mas este não,
Tinhas
cospes.
uma espátula. Este só tens que cuspir, exatamente.
Exatamente.
E depois nós no laboratório analisamos e usamos modelos matemáticos, portanto aí vem a parte da computação, que é muito importante, para
Personalizados,
tentar
não é?
personalizar, exatamente,
Muito bem.
personalizar para cada pessoa e para cada medicamento, sim.
Isto é impressionante, e estas bolsas e este Inventores para a Saúde e tudo também ajudou muito. Às tantas
Claro,
conseguiste
senão
comprar,
não tínhamos feito
compraste até
nada.
um robô, chegaste a comprar um robô
E
que te
tu
ajudou
sabes
a
essas
analisar.
coisas todas, como é que descobriste isso tudo? Tal e qual, é verdade,
Eu
é
vi
verdade.
entrevistas tuas do Der Spiegel, tu és famosa, Ângela, no teu
Eu sou.
país. Aqui tens de ser mais, porque é um trabalho meritório extraordinário. Já comandas, fundaste um instituto, comandas uma equipa, e são coisas extraordinárias, porque podem assim. Conseguem, com a vossa visão, poder indicar aos pacientes com cancro, por exemplo, o melhor momento para realizar tratamentos, além de todas as outras questões da pessoa regular ciclos e de
Claro,
sono
claro.
e para não ter coisas como depressão, como obesidade, tudo isso é muito importante.
Sim,
Até faz
mas
com
nós só
pessoas
estamos a
saudáveis, o teu
usar,
grupo
sim,
desportivo, não é?
tal e qual.
Isso é
Posso dizer
muito
mais sobre
engraçado.
isso também, que é interessante. Mas
Sim.
nós só estamos, ou seja, tu não podes ainda comprar, nós só estamos a usar no
Ah, ainda é
contexto de
experimental?
estudos clínicos.
Ok.
Sim, só no contexto de estudos clínicos. Nós podíamos vender, por isso é que eu estava a dizer que a intenção não foi o fazer dinheiro, porque eu não
Exato.
estou a vender.
Mas de
Eu
facto tem que
queria
rentabilizar, não é?
realmente. Sim,
É
a certa
preciso.
altura acho que sim, temos que aceitar o facto de temos que rentabilizar, porque senão temos que parar, porque não há mais dinheiro para a
Acabou o
investigação.
funding, sim.
Tal e qual. Mas neste momento é só mesmo para estudos clínicos e para tentar ajudar pronto, tantos doentes quanto possamos ajudar. Mas temos a área engraçada, também a área do desporto. Então essa parte começou porque antes de começares com os pacientes, tu tens que testar as pessoas que em princípio não têm nenhuma doença para ver como é que o sistema funciona, para ver se consegues medir, se as medidas são reproduzíveis, se podes medir 2 dias, um a seguir ao outro e tens os mesmos resultados e por aí
Exato.
fora. Então, nós falámos com um grupo de desporto, tu falaste no karaté, era o meu
Sim.
grupo
Do Charité.
do fitness, onde eu fazia o karaté, sim.
Exato.
E eles têm muitos atletas, mesmo atletas olímpicos e tudo, e disponibilizaram-se a testar. E para os motivar, então nós dissemos-lhes: nós vamos tentar prever qual é a melhor hora para vocês fazerem desporto. E tirámos as ditas amostras, medimos o relógio circadiano e, em paralelo, eles fizeram com os treinadores certos testes desportivos a várias horas do dia e tiraram as medidas, pronto, de rapidez e de força e por aí fora.
Exatamente,
E
desempenho.
nós depois fizemos as nossas previsões e depois comparámos e aquilo funcionou às mil maravilhas.
Que giro, que bom. E não era
Sim, e
pouca gente,
foi mesmo muito
era
bom,
algumas
sim.
200 pessoas, foi
Exatamente,
impressionante. Maiores de 13
exatamente.
anos,
Eram muitas
atletas,
pessoas,
Time
tal
for
e
Health,
qual.
muito, muito importante. Também há esta ligação com o Parkinson, vocês têm este projeto Clock for
Com
Parkinson, não é?
Portugal,
É,
até, com
com este
grupos,
Campos Neurológicos de Torres
exatamente.
Vedras, é o
Tal
centro
e qual, com o
CNS,
grupo
muito
do Joaquim
curioso.
Ferreira,
Um
sim.
hospital português
Aí.
que mostrou interesse em colaborar contigo.
Exato, exato. Sim, eles, por acaso, eles são muito. Têm muitas tecnologias ou muitas ideias e muitos princípios, mesmo de ponta. Portanto, eles são muito. Porque o Joaquim Ferreira, ao
Boa.
fim e ao cabo, também é um investigador, não é? Ele é professor na
Claro, claro.
Faculdade de Medicina de Lisboa e tal. E no Parkinson, aí já é diferente. O que nós tentamos fazer aí é ver se o relógio circadiano dos doentes realmente se vai alterando com a progressão da doença. Para
Ok.
nós tentarmos se, através do relógio circadiano, arranjamos um biomarcador para o Parkinson que funcione melhor do que os atuais marcadores e que até possibilite detectar a dita doença ainda mais cedo. Porque os doentes de
Ah.
Parkinson começam a ter problemas de sono, o que está muito ligado a problemas de relógio circadiano, muito antes de serem diagnosticados com a doença. Como é
Ah,
óbvio, isto
ok.
não significa que qualquer pessoa que tenha problemas de sono vai ter Parkinson,
Claro,
não é? Não
claro.
é, não é assim. Mas nota-se que nos doentes de
Há uma
Parkinson isso
ligação.
acontece. Exato. Então começámos esse estudo, mas ainda está a decorrer, de modo que eu não tenho resultados ainda.
Ângela, nós estamos quase a terminar. Qual é a relação, tu dirias, entre os ritmos circadianos e as condições de saúde mental, como a depressão ou a ansiedade, por exemplo? Há alguma relação assim muito direta?
Sim, porque os teus ritmos circadianos, eles deixam-se facilmente influenciar por tudo o que é exterior, ou seja, tudo o que
Ok.
afeta, a tua maneira de pensar e de sentir, ou mesmo o sol, ou o que tu comes, ou o que seja, influenciam os teus ritmos circadianos. E por seu lado, os ritmos circadianos é uma estrutura de tal maneira complexa no corpo que os relógios falam uns com os outros e dão feedback uns
Ah,
aos outros. Então, se há
ok.
um relógio afetado, vai dar o sinal a todos, incluindo os do cérebro. Portanto, é muito fácil tu arranjares maneira
Ok.
de, através de influências exteriores, influenciares o teu relógio de tal maneira que ele por si te influencia a ti próprio
Exato.
e faz com que isso afete as tuas emoções, o teu estado mental e por aí afora.
Ok. Tu finalmente, Angela, tu alguma dica para nos dias, no mundo acelerado de hoje, nós mantermos um ritmo circadiano saudável?
É muito difícil, mas o melhor, porque é óbvio que tu vais trabalhar, o que se chama, nós hoje em dia estamos sempre a dizer que nós temos um social jet lag, ou seja, um jet lag social. Embora
Ok.
não andes a viajar de um lado para o outro, mas do fim de semana para a semana, tu mudas constantemente o
Verdade.
teu horário. Portanto, o ideal era tu conseguires trabalhar a uma hora que realmente passa com o teu relógio. Que tu conseguisses, olha, já ajuda muito se tu tiveres atenção ao espelho que tens na casa de banho, quando vais lavar os dentes à noite, de não teres uma luz extremamente forte no espelho.
Ok.
Isso já te ajudaria a não
Boa.
dares um sinal de luz ao relógio antes de dormir, para assim a melatonina poder subir como devia e tu poderes adormecer como
Ok.
devia.
Ou ver os
E se.
ecrãs, as luzes azuis, logo antes de deitar, não é?
Sim, e que tenhas filtro ou que não tenhas filtro, aquilo faz-te um efeito à mesma. Portanto, tens de ter
Pois.
imenso cuidado. E com os adolescentes, se há adolescentes a ouvirem,
Uhum.
é verdade que vocês já têm um ritmo circadiano que é mais pronto para o lado da noite e vocês, em princípio, vão para a cama mais tarde. Mas não ajuda nada se à meia-noite ainda começarem a brincar com o telemóvel, a olhar para o
Exato, as redes
computador e mais não sei o
sociais,
quê.
exatamente.
Tal e qual. Porque aí já não é o relógio normal dos adolescentes, mas isso já é o exterior que está a afetar ainda mais. Os
Exatamente.
adolescentes têm muita tendência para a depressão. E está muito ligado aos distúrbios que se fazem ao dito relógio circadiano.
Muito curioso. Ângela, deixaste-nos imenso a pensar, o que é extraordinário, ainda bem.
Isso é bom, isso é
Foi, é
bom.
muito bom e nosso tempo voou, já sabia que isto ia acontecer isso. Agora sei que é 1 hora mais tarde e em Hamburgo. Quero agradecer muito, muito esta tua conversa, esta
Obrigada
tua
a eu.
ciência que tu fazes. Parabéns pelos prémios que tens recebido e bolsas que têm sido, que venham cada vez mais. E esta tua ligação, que também eu gosto muito disso e tenho que o dizer aqui, esta tua ligação a Portugal, tu és muito ligada a nós. Já vi uma mensagem tua no 10 de junho, dia de Portugal, a dizer que Portugal também é os nós cientistas que estamos fora a trabalhar e a pensar no nosso país e com saudades e tudo. E isso é
Claro.
muito importante. Muitos parabéns pela tua investigação, parabéns por
Obrigada.
teres sabido explicar tão bem o que tu fazes. E Ângela, tudo do melhor também para todos estes teus futuros. Quando fores receber o Prémio Nobel, avisa-nos antes, está bem?
Aviso. Obrigada. Obrigada pela conversa.
Muito boa noite, obrigado.
Boa noite, obrigada.